Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Bem-vindo, séries Rapadurian de todo o Brasil. Está começando a edição do Rapadura Cast. E eu sou o Júnior de Filho. E no programa de hoje nós vamos discutir: o 2 é sempre melhor que o primeiro? Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
É, ao menos na frase: um é pouco, dois é bom.
Três é demais?
Três é demais, somos três aqui, né?
Direto de Los Angeles, Fábio Barreto.
Uma frase que nós vamos, que eu faço questão de falar nesse podcast é: ajoelhe-se perante Zod.
Maravilha, hein? Maravilha.
Já dá uma dica.
Nós vamos discutir aqui sobre os filmes que as sequências são melhores do que os primeiros. Nós vamos discutir e decidir se o primeiro é melhor ou se o segundo é melhor. Então vamos falar sobre o Poderoso Chefão, vamos falar sobre, o que mais? Duro de Matar, vamos falar sobre Indiana Jones, vamos falar sobre Rock, Star Wars, vamos falar de muita coisa aqui. E você participe dos comentários também, coloque a sua opinião. E cada comparação que nós fizermos, coloque a sua opinião também nos comentários. Combinado?
Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Nós vamos falar aqui sobre continuações. Já falamos, inclusive, sobre continuações aqui no Rapadura Cast, mas agora é um questionamento. Um questionamento que, inclusive, tem em qual Pânico, Maurício? É o Pânico 1 ou Pânico 2?
Pânico 2, né?
É, o Wes Craven coloca nessa discussão.
E não à toa, né? Não à toa, né? Porque ele quer dizer que o 2 dele tá sendo melhor do que o Pânico 1.
Exatamente. O 2 é sempre melhor. Essa é a nossa discussão. Pegamos aqui vários filmes que tiveram sequências e vamos decidir se são melhores ou não, tá?
Não, tu tá aqui pra... Esquece, é pra comprovar pra mim, porque eu não acho que o 2 é melhor.
Tá certo.
Tu vai me convencer, vai. Vocês têm 40 minutos pra me convencer.
Eu posso te convencer em 10 segundos?
Nossa. Não, você tem que ter um argumento...
Não, tu tem que ter no mínimo uns 10 filmes que o 2 é melhor que um. Não, tá basta certo. Ter um só.
Justo.
Você tem que me convencer que 10 filmes são melhores que o primeiro, as sequências. Eu concordo que sequências podem, então, ser consideradas melhores que o primeiro.
Vamos lá, tá bom. Batman e Batman Retorno. Batman Retorno é o melhor, a sequência.
É melhor.
Né? É incontestável isso, Barreto, também?
É, eu não sei, é. Tem todo o carinho pelo Batman. Eu adoro a trilha sonora do Prince.
Jack Nicholson no primeiro, quer dizer, isso é uma coisa mais subjetiva, né, Juras? Mas, sabe...
Se tu pegasse os dois, Barreto, pega os dois assim e fala assim, qual o melhor desses dois aqui?
O primeiro, eu fico com o primeiro.
Mas só essa birra, mano. Você fala com tanto carinho da Michelle Pfeiffer, do Pinguim e tudo mais.
É, mas revendo eu achei uma galhofada. E o primeiro ainda tem o... Porra, então tem... Se é por carinho, eu prefiro o carinho do Prince, eu prefiro o carinho da Kim Basinger, eu prefiro o carinho do Jack Nicholson, eu prefiro o carinho da primeira vez que eu ouvi a trilha sonora do Danny Elfman tocando o Batman, o tema do Batman.
Por favor, ouvintes, fiquem do meu lado, tá, gente? O Batman Retorno é realmente muito melhor.
Não, acho que é mais trabalhado em termos de arte do Tim Burton.
Miau, Maurício.
Tudo bem, o miau, mas...
É o pau.
Sabe o que eu penso às vezes? Que se, no caso do Batman, por exemplo, que é o mesmo diretor, então é um segundo filme de um mesmo diretor, ele tem que ter coisas melhores porque o diretor inevitavelmente evoluiu. De um filme pro outro, teve algum tipo de amadurecimento, de que seja, eu acho que a arte do segundo filme é mais interessante do que a do primeiro, embora ela já tenha batido um pouco no exagero, porque o pinguim em si, tudo do pinguim, é extremamente exagerado, né, aquela coisa toda dele com os pinguizinhos.
Não, porque o Jack Nicholson não é nem um pouco exagerado, né, o Jack Nicholson.
Mas é um só, e é tudo concentrado nele, Juras. No caso do pinguim, a figura do pinguim é em si exagerada e tudo que o cerca é exagerado. Então, eu já, mas estou falando exagerado num termo de estar maior, né, mais amplo. É, então, é uma segunda parte, mas é do mesmo diretor, aí dá até para entender. Tem evolução ali, você pode até ver, é melhor porque tal, tal e tal coisa melhoraram. Mas a maioria dos casos, os segundos filmes não são dirigidos pelo mesmo cara. É, e aí você tem duas visões diferentes, né? No caso do Batman, eu até aceito a tua postulação de que o 2 é melhor, porque a gente tá vendo um Tim Burton que já passou pelo primeiro Batman e tá trabalhando outros elementos do personagem, então é uma construção de personagem, não é uma nova visão saída do zero. Então, tudo bem, dá pra encarar que sim. E aí, já que tá falando de Batman...
Por favor.
Cavaleiro das Trevas é muito melhor que o Begins.
Hein, Mal?
Com certeza.
Sem sombra de dúvida? Assim,
tá, um, faltam 9 aí pra me convencer.
Já é um a menos na lista, tá? Calma. eu sei que vocês não concordam, mas Máquina Mortífera 2 eu acho melhor do que o primeiro.
Não. Com o Joey é mais divertido, é mais ação. E aí é outro filme, como diz o Barreto, né? Mesmo diretor, Richard Donner de novo. Então ele tem que fazer algo talvez maior. Então ele tem... Joe Silver de novo, maluco, explodindo tudo. Agora, não. O primeiro filme é dramático, é interessantíssimo. Se o cerne da questão é o Buddy Cop, se é a amizade dos dois, é o amor, é o primeiro filme sempre dessa franquia, né?
Máquina Mortífera, putz, faz tempo que eu não vejo dois. Na verdade, faz tempo que eu não vejo
Joy
um.
Joypad.
Eu acho que é o melhor. Talvez seja uma das melhores continuações. Falando sobre continuações, mas não quer dizer que é o melhor.
E isso é importantíssimo tu falar isso, Maurício, porque a gente não quer desmerecer nenhum filme original nem a sequência, tá, gente? O objetivo aqui é decidir qual é o melhor dos dois, né? Se é o primeiro ou o segundo, né?
Olha, eu não consigo dizer que é melhor ou não, mas eu tô com o mal. É mais divertido. Então, acho que o primeiro filme é uma coisa mais... Não chega a ser Soturno, mas é uma coisa mais pesada por causa de todo o dilema que o Mel Gibson tem. Não, toda coisa que o momento pelo qual ele tá passando. No segundo, aquilo meio que sai de linha e entra a galhofa com o Joe Pesci, entra as aloprações dos três, porque você já conhece esses caras. Então já é um outro encontro com eles, não é aquele primeiro em que tá todo mundo tentando descobrir quem são eles. Então, nesse aspecto, ele é mais divertido, eu não sei se melhor. Eu acho que os dois estão meio que pau a pau pra mim. Mas o segundo é mais divertido, o primeiro é mais dramático, por assim dizer.
Boa. Eu continuo dizendo que é um dos melhores taglines e corajosas taglines da história dos posters, né? Porque diz The Magic is Back, né? Num filme policial, a magia está de volta, e diz tudo, né?
É mágico. Isso.
Deu certo, né? Deu certo na primeira, todo mundo adorou. E, pô, acho que isso renderia até uma coisa, né? Um cast de grandes parcerias. Porque Danny Glover e Mel Gibson estão ali no top 3, eu acho, de parcerias malucas do cinema. Porque eles trabalharam muito bem.
Os buddy love, né, Maurício? Que a gente, no cast de roteiro a gente falou isso, né? Que existem os buddy loves.
E fora desse tem o Maverick, né? Que o Danny Glover faz uma participação, inclusive falando a frase, né? I'm too old for this shit.
Fizemos já um cast sobre Máquina Mortífera, gente. Tá um link no post aí. Maurício e Barreto, olha só.
Vamos lá.
Exterminador do Futuro, 1 e 2.
Ah, mas tu quer sacanear.
Perguntando, qual é o melhor?
Daí eu de novo Barreto Feeling, daí, ó, é o mesmo diretor, tipo, que sabe esperar pra ter tecnologia de ponta na mão onde ele quer chegar. Uhum. E fez um marco, pra mim, de novo, acho Máquina Mortífera. Você tá falando das duas das melhores continuações que eu já vi, né? Exterminador do Futuro 2 e Máquina Mortífera.
E o Batman, não?
Não. Ah, sim, o Cavaleiro das Trevas. Blockbuster é os três, talvez.
Jura, o Terminator 2, eu gosto dele até pelo que o Mal falou da questão da tecnologia. É, o 1, é que o 1 é um filme bem mais simples, né? O 1 é uma perseguição ininterrupta. Já parou pra pensar que o Terminator é meio que o Encurralado do Spielberg na versão James Cameron? Porque os caras ficam fugindo o filme inteiro.
É, boa, boa.
Até a hora que tem o pega ali, não, agora vamos para as cabeças com o Exterminador.
É, e tem todo o envolvimento dramático, né, Barreto? A questão da Lena Hamilton estar no sanatório, a questão, a credibilidade dela como atriz, passou de uma menina que, né, ouvia hits dos anos 80 na balada, para uma mulher num sanatório com um dilema crucial que vai acabar o planeta, né, cara?
Então... É, toda a questão, você reparou mal, o 2 é um filme mais aberto. Você tem toda aquela perseguição com a moto, você tem o Connor andando de moto com o moleque, então você tem várias coisas fora, quer dizer, o filme tem um escopo maior, você acaba vendo um mundo que vai ser destruído, você fala, putz, que merda, você tem uma ligação melhor, então acho que o Cameron, e aí o ponto é pro Cameron que evoluiu dramaticamente pra caramba, do primeiro filme pro segundo.
E a coragem, Barreto, dele, do Cameron ver assim, não, só um pouquinho, o que brilhou no filme? Schwarzenegger, o Michael Biehn. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o Schwarzenegger como mocinho e pegar um pra ser o perseguidor. Então chamou o Robert Patrick, que não acha um, de longe é ruim ator. Mas como colocar ele como o vilão e o Schwarzenegger com o carismático mocinho? Olha a coragem do cara fazer isso, cara. O cara que era vilão no primeiro passa a ser mocinho do segundo.
Ah, é, e tem a cena épica do T-1000 se dissolvendo, né? Então toda aquela coisa dele que a ILM fez, quer dizer, aquilo foi muito mais legal do que os efeitos. Só aquele efeito mata todos os efeitos do primeiro filme. Então, o 2 evoluiu em todos os aspectos. É o que o Mal falou na atuação, Linda Hamilton dando um show de bola.
E o Gans?
Que a Linda Hamilton, como o mesmo falou, né? Quando eles estão visitando os quartos e ela tá fazendo barra com a cama virada. Né?
É demais, puta que pariu.
Ela dá aquela encarada pro doutor, como é que vai o joelho? Puta que pariu.
Essa evolução da personagem é muito clara naquela cena que ela vai pra... as armas estão enterradas, né, no deserto, assim. E ela lá com aquele óculos escuro, com músculos, um gigante, com camisetinha. Porra, foda ali, cara. Evolução de tudo, né, cara?
De tudo.
Eu acho é um marco. Pra mim é um dos melhores filmes blockbuster da história, assim,
não. Não, fodão.
Muito bom. Deixa eu fazer outra pergunta. Olha só, por animação. Vamos pra animação. Toy Story 1 e Toy Story 2, tá?
Ah, de novo, cara.
Tu acha? Tu acha que um é melhor do que o dois?
Não, eu acho que...
Um é a chegada do Buzz, né? E a intriga Woody Buzz. O dois é aquele colecionador que leva o Woody. Aí tem lá o mineiro, tem a Jessie, tem o cavalinho.
Eu entendi, todo mundo tá entendendo. O que eu quero dizer é o seguinte, cara. Continuação é um complemento do início sempre. Ela é boa quando é um complemento, quando ela consegue fechar. É um arco. Como tá falando Toy Story, tem a trilogia. Eu acho que cada um se complementa, sabe? Como Máquina Mortífera, a quadrilogia se complementa, até que o 4 podia sair fora. Mas acho que a continuação é boa quando ela ainda liga bastante com o primeiro filme. Não esquece de certas coisas, como personagens importantes, desenvolve melhor a história iniciada no anterior. Isso pra mim forma uma continuação bem executada. Então é complicado dizer quais são as melhores, o que é sempre melhor a continuação. Acho que a gente nunca vai esquecer do início de tudo, sabe? E só é boa a continuação porque a gente lembra do início. Então, eu fico com o primeiro até.
Eu não sei se vocês falaram isso no cast de roteiro, mas tem uma coisa que a gente faz aqui na hora de escrever roteiro, e que é muito forte na escola americana, pelo menos, que é toda linha de diálogo ou ação tem que promover o crescimento da história. Tudo que você faz ou fala tem que adicionar, tem que agregar para a história. E acho que isso, transpondo para uma coisa mais macro, é o que faz, como você disse, uma grande continuação. Se ela não desenvolver bem os personagens que criou no primeiro, se não tiver um vínculo, o filme fica ruim. E aí acho que esse é o problema que, por exemplo, o Jurandir tava falando do... Quando tava falando do Batman, Juras. O Batman, ele... mudou, eu acho que ele é muito diferente, o Batman em si, o que ele faz. No caso do Toy Story, é evolução direta. Você vê o Woody e o Buzz sendo mega amigos porque eles tiveram aquela aventura na casa do Sid, quer dizer, um salvou o outro e criou essa amizade. Sabe? Criou essa coisa. Então o 2 ele acaba lançando, avançando a história. E é isso que eu acho que a gente vai encontrar como um tema principal em todas as que a gente acabar achando que são melhores. Porque são filmes que respeitam o anterior, que é o caso do próprio Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas. É uma mega evolução daquele cara que você viu no primeiro filme. Aí fica melhor porque o personagem mais maduro é sempre mais interessante do que aquele personagem mais incerto que a gente normalmente encontra em primeiros filmes. Sabe, o Darth Vader do Império Contra-Ataca é milhões de vezes melhor que o Darth Vader do Star Wars.
Sim, concordo. O Piratas do Caribe 1 e o Piratas do Caribe 2. O Piratas do Caribe 1 é infinitamente melhor do que o 2, na minha opinião.
Porque os caras fizeram uma bobeira. Eles expandiram as piadas, não o personagem. Eles expandiram o que as situações cômicas em volta do Jack Sparrow, aquela coisa do triângulo. Eles expandiram o que aquele trio ia fazer junto, não quem eles são. Para pra pensar. O Jack Sparrow é o mesmo cara.
É isso aí. Assim com todos, né? Da franquia, eu acho. Com todos os filmes da franquia foi assim.
No caso, a franquia Piratas do Caribe era descendente, né? Começou super bem e foi... E agora, putz, foda-se. Então, por causa disso, eles expandiram o que funcionou comicamente, mas não expandiram. O Jack Sparrow não saiu do lugar. O Orlando Bloom já saiu da fita. Até que foi bom, eu gostei do lance dele virar o David Jones, tal, o arco dele com a Kira. Ficou interessante, mas o Jack Sparrow, que é o que funcionou, do Arnold Schwarzenegger no Terminator 2, nesse caso, o Jack Sparrow funcionou, então vamos jogar tudo em cima dele. E aí é meio que aquilo, vamos ficar fazendo piada o tempo inteiro, e a piada fica sem graça, né? Mas é então, acho que a gente devia perguntar, já que eu mencionei, Império Contra-Ataca, melhor que Guerra nas Estrelas ou não?
Eu gosto muito do primeiro, Barreto, muito mesmo, assim.
Acho que a questão é a seguinte, Barreto, como você falou anteriormente, o desenvolve, o que não acontece no primeiro filme, no segundo filme dos Piratas do Caribe, aí desenvolve melhor o personagem, a ponto de a gente saber quem é o pai do Luke, né? Então, foi sábia, assim, a sequência. Então, eu acho que complementa muito bem o primeiro filme, só que eu tenho um carinho especial pelo primeiro, puta que pariu.
Eu também,
mas aí eu jogo outra coisa. Esse é um dos primeiros que a gente tá falando de diretores diferentes. E aí o que acontece? No meu caso, eu obviamente eu adoro o primeiro, mas o Irving Kershner dirigiu o Império tão mil vezes melhor que o George Lucas, que você sente que o filme não só se desenvolveu, mas como apresentou outro estilo. E sim, apresentou um estilo perfeitamente alinhado com o roteiro do filme. Não foi aquela coisa, não tinha nada bobo, nada meio adolescente, que é meio aquela marca do George Lucas, né? Que parece que ele nunca deixa de dirigir American Graffiti, né? Ele sempre tá dirigindo meu filme.
É isso mesmo.
E então, não só amadureceu o que a gente sabia em termos de personagem, mas como o estilo em si da saga amadureceu. E aí quando o Richard Markham pega no Retorno de Jedi, aí volta pra aquela coisa meio normalzinha e tal, meio George Lucasca de ser. Então, eu acabo achando, cinematograficamente falando, o Império bate, eu acho que bate Guerra nas Estrelas, porque é mais filme, sabe? É aí que eu acabo vendo esse filme, ele é mais filme. A história, tudo bem, mas ele é melhor dirigido, ele é mais forte, ele é muito mais forte.
Não, concordo,
e outra,
concordo.
Ele é um filme, e ele é tão bom que nem o Cameron fez com o Schwarzenegger ser o mocinho. Ele pegou e fez o Império, um filme sobre os caras maus. Quer dizer, além de tudo, todo mundo apanha. Verdade. E continua sendo bom.
Vamos lá. Olha só. Poderoso Chefão 1 e 2.
Pra mim o 2 é melhor.
Eu também acho o 2 melhor.
Não, eu gosto primeiro.
Sério, assim, de colocar os dois lado a lado, fala assim, o primeiro é melhor.
Sem dúvida nenhuma.
Marlon Brando, o quê? Qual o sentimento? Por quê?
Não, eu não gosto da história do 2, é isso. É dividir passado, presente, me confunde. Ah, vamos botar o De Niro pra ser Marlon Brando. Me confunde, não consigo gostar. Não, eu odeio flashback, né? Já falei, odeio flashback. Não, para de
tem Lost tatuado no braço, né?
Você é uma contradição ambulante.
Não. Mas daí a série se propõe a flashback, né? Daí quando o filme que não me propôs flashback no primeiro vem só com flashback no segundo.
Sim.
Agora é uma série que se propôs a trabalhar com flash forwards ou backwards. Agora, não gosto do primeiro. Eu acho o primeiro filme tão mais forte, tão mais poderoso, cara. O segundo filme se perde.
Acho que ambos são poderosos, Maurício, assim. Acho que os dois são duas obras de arte mesmo, assim, sabe? O primeiro é mais clássico porque tem a interpretação magistral do Marlon Brando, tem todo o clima que foi criado pelo Coppola, tem tudo ali, sabe? Tudo. Tem tudo, tem todos... Quando você assiste hoje Poderoso Chefão, tu fala assim, mas que filmaço, né, cara? A sequência, eu acho que ele tem um ritmo melhor. Sabe, eu acho que eu gostei de ver a contradição do que o Vitor criou na juventude dele, o império que ele foi criando e como se transformou com o Michael no comando, entendeu? O 2 ele faz esse paralelo, é muito legal isso, cara.
Eu gostei dos flashbacks, eu acho que agregou bastante da história e...
Me divide, entendeu, Barreto? Me divide, eu acabo... Tá, a gente acompanha a história do Marlon, do Robert De Niro, aí depois vem pro Al Pacino e eu... Fico perdido nisso. Eu gosto mais do Robert De Niro, depois eu gosto mais do Al Pacino, dessas versões, né, da história. E me confunde, por que não fizeram um filme só sobre a história do Marlon Brando jovem, entendeu?
Não sei, no meu lado, assim, e como eu falei no começo, essas decisões são muito subjetivas, né? Funcionou pra mim porque quando eu. Às vezes eu tava meio que pedindo, pô, mas será que não tem mais nada da história do De Niro? Aí ele aparecia. Então ia me dando um pouquinho a mais, ia meio que saciando um desejo de saber mais sobre a juventude do Vito. Então isso foi, funcionou, assim, não funcionou pra você, funciona. É super subjetivo. Super subjetivo, mas aí vamos pensar em termos do que o Coppola fez. O que o Coppola fez foi muito mais legal. Eu acho, ele deu uma... Ele mudou um bocado, seja com os flashbacks ou até com o estilo de direção. Eu senti muita... Eu senti uma mão mais firme no 2. Eu senti ele com... Ele muito mais objetivo. E até com esse lance do flashback, pra que o flashback serve? É informativo. Ó, eu quero contar isso aqui pra você. Pum, joga um flashback. Ó, quero explicar por que o Michael vai fazer não sei o quê. Pum, porque o Vito fez em algum momento no passado. Então, eu até senti um cara que queria contar, inventar um outro jeito de contar a história dele. Então, eu gosto porque eu acho que o Coppola deu uma bela de uma evoluída de um filme pro outro. Não, não que eu, imagina, não tenho nenhuma crítica ao primeiro. Mas deu pra sentir essa mudança, então eu acabo gostando mais do... E sei lá, juntou pra mim três caras que eu adoro. Patino, Brando e De Niro. Um filme só. É meio estúpido.
Vamos lá. Alien, o Oitavo Passageiro e Aliens, o Resgate.
Já falou sobre isso, Juras?
Já no cast do Prometheus e do Alien, né? Que a gente falou sobre a franquia toda do Alien. Acho que vale repetir, porque muita gente lá ficou do lado do Aliens, né?
Eu acho incomparável. Esse é o meu maior problema com isso. São dois filmes que a Uni tem dois vínculos, a Ripley e o Alien. O resto é tudo diferente.
Ah, mas aí... Mas essa é a continuação. Ela resgata a experiência do primeiro.
É, mas como é que você vai comparar? Um é um puta drama, um puta terror barra drama, o outro é um puta filme de ação. Como é que você compara?
Escolhendo qual que você acha melhor.
Não sei. Não sei, Mal, me ajuda.
O mal é Alien total, né?
Alien, Alien tá passageiro. É que é complicado também, de novo, como diz o Barreto, muda o diretor, é outra visão, o cara leva pra um outro lado, um lado que a franquia foi indo pra esse lado depois.
Né? Sei lá, como filme, Alien, com certeza. Ridley Scott criou o marco. O filme do Cameron não é um marco, é um filme bom. O filme do Ridley Scott acabou levando muita gente pra aquele lado, fazer um monte de filme parecido e querer aprender. O Cameron, acho que é mais oba-oba. Então, usando um argumento que usei para o Império Contra-Ataca, então Alien, sem pensar duas vezes, mas, de novo, são filmes completamente distintos.
Muito bem. Eu fico com o Aliens. Eu gosto muito do Aliens. Eu gosto dos dois. Eu acho injusto também. Eu gosto dos dois nas suas características, né? Nas suas peculiaridades. Porque, como vocês falaram, cara, o primeiro... Ele é muito mais suspense, né, cara? É quase um filme de terror, sabe? Quando você embarca na história. O 2 é um filme de ação. E ainda assim, muito bom. Um filme de ação muito bom.
E por isso que o Marreto disse que é subjetivo. Quem gosta mais de ação vai gostar mais do 2. Quem gosta mais de um filme intimista vai gostar do 1.
De Volta para o Futuro 1 e 2. O 1 é o grande clássico. O 2 é o do futuro bizarro.
É, um com certeza. O 2 não me apetece.
É, também. Um com certeza. O 2 o bacana é o lance do não ter fim, né? O lance do continuado, já o trailer. O 2. Só que o 2 é um enxerto, né? Eles pegam muito das cenas do primeiro e metem ali. Eles. Na corrida, né? Não era pra ter sido, né, Barreto? Eles foi na loucura da resposta na bilheteria, né? Não era pra ter o segundo filme e terceiro, né?
É, não. No começo era só um. Aí viram, pô, vamos fazer. Não. Tanto que. É, enfim, eu adoro, não me entendam mal, mas. De Volta ao Futuro é o filme que mais me incomoda no tema vamos revitalizar o primeiro. Você tem os elementos recorrentes nos três filmes, cenas iguais nos três filmes, as mesmas locações nos três filmes. Tudo bem, é legal, é bacana, você mostra a história, mas putz, né? Não. Criatividade passou um pouco longe ali nessa hora. Não, eu adoro, tá? Não tô reclamando.
Também concordo, tudo. Vivi isso no cinema. Só que não acho a melhor trilogia do cinema. Tá longe de ser a melhor trilogia do cinema. Acho que, como o Barreto falou, até se for pensar de uma maneira fria, calculista, é um filme preguiçoso, né? Na sequência são preguiçosos, como o Barreto tá explicando o porquê, hein? Eu fico com o primeiro.
O 2, a parte do futuro toda do 2, assim, é extremamente incômoda. A parte do futuro, ela é incômoda. O futuro é feio. Sabe o que parece? Parece o futuro do Highlander 2.
eles capricharam mais no presente, depois de alterado o passado, né? Quando o Biff tem o monopólio ali de Rio Valley, do que realmente o futuro. O futuro é muito ruim mesmo.
É, e aí, sabe o que eles fazem? Eles conseguem, no meu ver, eles conseguem recuperar tudo isso e arrumar a cagada, fazendo um terceiro que é um puta filme, que tem todo o lance do faroeste, que aí é claro, é visível, recriaram época, aí é mais legal do que ficar fazendo aquele futuro, sei lá, parece que o Larry Flint tá mandando no mundo e tudo que ele faz é de mau gosto. É, então, no terceiro acho que resolveram, mas o dois não dá pra comparar, Juras. Todo lance com o Biff, não comparo. Os arcos do primeiro e do terceiro são infinitamente melhores. Parece que eles fizeram tudo aquilo só pra justificar a frase do Biff no primeiro, de que ele quer ficar com a Lorraine.
Boa. Vamos lá pros anos 80?
Vamos.
Esqueceram de mim 1 e 2. Esqueceram de mim em casa, esqueceram de mim 2 em Nova York.
É a mesma coisa do Duro de Matar, sabe?
Exatamente. Vamos falar do Duro de Matar também.
Tipo, saiu do clima claustrofóbico, tipo, ele tem que virar homem, entendeu? Ele é um menino que tem que tomar a situação ali sozinho, né? Domar a situação sozinho, pra depois ir pra Nova York, cara. É a mesma coisa. Até posso aturar o segundo filme como aturo, o Duro de Matar. Agora o terceiro filme, quando vai pra Nova York, então digamos que Esqueceram de Mim 2 é o Duro de Matar 3, né? Não consigo engolir o... Adoro, porque adoro a lembrança dessa fase minha de adolescência, adoro Macaulay Culkin. Eu fico tão triste dele não ter continuado no cinema, e bem...
No Plaza Hotel, morei sozinho.
Mas ele tem tantos recursos, sabe, cara? Agora, ele em casa, não tendo o que fazer, aquele Joey Pat da Daniel Stern.
É verdade, concordo. Convenceu aí, é verdade.
É, faz mais sentido aí. E um tem aquela coisa, ele tá defendendo o território, né? Além de tudo. Não. No 2, tem aquela coisa...
É um stalker, né? É uma história de stalker, né?
E tem a premissa absurda do começo de os seus pais te perderam no aeroporto. Sei. Como se o moleque entrasse no avião sozinho.
O 2 ainda é muito legal, né? Ver a Estátua da Liberdade fazendo a careta do primeiro filme, né? Ele com as mãos no rosto, assim, gritando.
No teaser, né?
No teaser tinha. Exato. Muito legal, mas eu fico primeiro.
Primeiro também, não dá. E que é esse negócio, né, o problema das comédias, e isso, enfim, isso não é um problema, isso é uma ferramenta que comédia usa, é replicar piada boa. Isso. Você pega isso, o Duro de Matar tem um monte, De Volta ao Futuro tem um monte, o Esqueceram de Mim tem um monte, coisa mais
recente. Como é que eu vou esquecer, né? Tu que é pai aqui, Barreto, vai esquecer de novo da Ariel, cara? Duas vezes, cara?
Não dá, ainda tá contando, sabe? A pessoa vai contar o vizinho. Tudo bem, se não tivesse isso, não tinha o filme.
Eu não sei o que é mais difícil de engolir no Esqueceram de Mim 2. Se é esquecerem de novo do filho, ou se é que dois ladrões vão querer fazer justiça, cara, numa Nova York, cheio de coisa pra fazer, vão querer buscar o menino, sabe? Dá-lhe um tiro no menino no meio da rua, então.
Pra criança, mano, Rock 1 e Rock 2. Rock 1, Lutador, e Rock 2, A Revanche, né?
É.
E aí?
Rock 1 é melhor.
Rock 1.
Rock 1 e vou pro 6 depois.
Eu gosto muito do 4, com o Dolph Lundgren e tal.
Eu acabo gostando um pouco mais do 2, mas o 1, eu acho que ele ficou tão datado mal. Não sei, eu vi outro dia, ele dá uma impressão de estar datado, assim, de termos de estilo.
Até o 2 não, faz tempo que eu não vejo o 2. E o 2 não?
O 2 é power, é porra.
Minha lembrança do 2 é algo um pouco mais... Como é mais fechado, assim, como é muito mais centrado na luta em si, não em todo aquele background do rock.
Sim, né? Sim.
Primeiro a gente fica muito o Rock trabalhando, o Rock na vendinha, o Rock socando as carnes, o Rock tentando arrumar emprego, aquela coisa. No 2, como ele já está estabelecido, fica muito mais luta, 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 luta. Não tem a cidade onde o Rock, a gente viu o Rock andando, ela estava tão acabadinha que você fala, putz, é uma coisa, fica bem datado, assim, a história, você fala, pô, é antiga e tal. Até mais que o Chefão, às vezes, porque as cidades do Chefão estavam inteiras. A época a qual o Rock foi filmado, as grandes cidades americanas estavam passando por uma mega reformulação. Tinha muita área devastada, área abandonada, os caras estavam derrubando tudo. Então você acaba linkando muito com o período. E o 2 eu não tenho tanto essa impressão, mas, sei lá, o 2 eu tenho a lembrança dele ser mais interessante. Faz tempo que eu não vejo.
Vamos lá. Vamos pra Indiana Jones, tá? Indiana Jones 1, Os Caçadores da Arca Perdida e a sequência, e o Templo da Perdição. E aí? Se bem que o Templo da Perdição se passa antes do 1, né? Mas é a continuação porque é o segundo filme, né? O 2 é o do Dr. Jones, né? Do Short Round.
O 2 é o da Índia.
Eu acho que é a mesma coisa do Máquina Mortífera, assim. Será? Vamos apostar em piadas mais... mais é tudo maior, é mais divertido, é mais família. Mas eu fico com Os Caçadores da Arca Perdida.
Ah, eu fico muito com o segundo, cara. O meu segundo é o meu favorito da franquia. Favorito mesmo, assim. Extremamente divertido, é bom de assistir até hoje. Aquela parte das minas, é muito legal, cara. Muito legal mesmo.
Eu adoro o Índio, só que A Última Cruzada é o meu preferido. Valeu o filme pra mim, e toda a temática cristã envolvendo ali por trás da busca do Graal, os efeitos estavam melhores já naquela época. Apesar que eu tive a felicidade de assistir o Indiana, o Caçadores da Arca Perdida, no IMAX, outro dia, e nossa, como o filme é bom.
Que legal.
O Mulahan fica segurando aquelas pedras e o Indiana Jones fica hipnotizado. É doido, o 2 é muito bom.
Não, o 2 é bom, nossa. O 2 tem um ritmo alucinante. Tem a mina, né? Vamos combinar que a cena da mina é uma das maiores realizações do cinema. Bom, o vilão mais assustador acaba sendo o vilão do 2 mesmo. Porque o vilão do 3, inclusive, era vilão em Star Wars, então... É. Ele fazia o Veers no... Era o capitão da TAT no Star Wars. É, não, o vilão do 2, ele é o mais assustador mesmo.
O Duro de Matar, Maurício. Tu falou ali do Duro de Matar. Eu acho que vale a pena, porque eu conheço pessoas que gostam muito da sequência do 2 no aeroporto.
Não, é impossível, né? Não. A sequência do Duro de Matar ser melhor que a primeira é impossível. Impossível.
É, nada bate.
Entendo gostar do John McClane, do personagem, mais uma vez ele ali metido. Mas é outra história, é outro universo. O lance do Duro de Matar é isso, cara. O drama do cara querendo reconquistar a mulher e chega lá e tá fudido e a porra acontece. Cara, foi o meu sonho durante muito tempo, cara, isso. O Duro de Matar marcou a minha adolescência, porque toda mulher que eu era apaixonado, eu pensava que ela tinha que se fuder e eu estar no mesmo ambiente pra salvá-la. E isso faria de não só salvar meu casamento, mas ser um herói. Então,
eu tá acredito louco. Que você tenha se fudido um bocado fazendo isso, Maurício. Até você perceber que não era por aí.
É, mas eu queria. Até hoje não realizei esse sonho, entendeu? Então aí, ó.
O melhor IPKE é o do 2. Que tá lá o racho de gasolina. Aí ele risca assim, ele fala, IPKE, motherfucker. Aí o racho faz... Puf, avião.
É demais aquilo, cara. Vocês viram o Looper, né? Tem o IPKE no Looper.
Tem IPKE no Mercenários 2.
Mas tem no Looper também. Ele quando fala, ele tá invadindo. Fala, quando ele tá invadindo lá o... Não sei como é que ficou na versão brasileira, mas na americana tem.
Ele fala IPKE, motherfucker?
Não fala motherfucker, mas fala IPKE, alguma outra coisa.
Não reparei isso, Barretão. Não.
Quando ele tá...
Tão ruim a minha sessão, não sei se você chegou a ouvir, eu fiz um vídeo. Sessão tava desfocada, todo o filme desfocado.
Que merda!
Daí eu fiquei muito injuriado, assim, tava com um amigo meu quis assistir, continuar assistindo. E eu acabei ficando na sala, mas foi péssimo, porque eu adorei o filme e essa projeção foi horrorosa. Então, talvez por isso eu não reparei o IPKE. E mesmo assim, acho que eu tivesse mais focado e por causa da sessão, se a sessão tivesse focado, eu repararia com certeza, mesmo não tendo a legendagem ali. Não reparei
naquela
nisso.
Cena quando ele invade o escritório do Jeff Daniels, tem aquele monte de cara no corredor, ele começa a matar um atrás do outro.
Isso,
meu treinador. Aí tem uma pen, ele vê um monte de cara, o cara olha pra ele e grita do corredor. Não é ele que fala, é o outro cara que fala. É ele, bum. O som tá meio assim secundário, é um blooper.
Certo.
É um easter egg, perdão. Enfim, primeiro, Juras, não dá.
Não deveria acontecer nenhum Duro de Matar depois do primeiro, né?
Também acho que não. Foi o McTiernan que dirigiu o segundo?
Não, é o Renny Harlin.
Ah, foi.
Renny Harlin, exatamente. Vamos lá pro Super-Homem 1 e 2.
Ah, desiste, Jurandir.
Calma, calma. Lembrando que o 2 é do Se Ajoelhe Perante Zod, tá? Mais famoso da franquia, ever.
Primeiro, sempre.
Eu gosto mais do 2. Eu gosto mais do 2 por ser mais... Até por causa disso, o começo do 2 é algo bem impactante pra mim, mal.
Me lembra que eu não lembro.
É o Zod, os caras sendo banidos.
Sim, banidos. Tá.
E aí o Super-Homem vai lá salvar o elevador da Torre Eiffel. Então já começa com uma cena de ação louca, começa em Krypton. E aí eu acho que, isso é uma, como eu falei, subjetividade. É, eu adoro quando esses filmes mostram um pouco desses outros mundos que eles tanto falam. No Exterminador, o Kyle Reese fala da guerra contra as máquinas, mas a gente só vai ver um pouco no 2. É, no Super-Homem tem um pouco de Krypton, mas eu queria ver mais Krypton, e aí mostra mais Krypton. é legal quando esses caras, pelo menos pra mim, quando eles mostram pelo menos um pouquinho dos outros mundos. E aí mostra um pouco de Krypton e meio que mostra um pouco da... A gente sabe que os Zod e os companheiros deles fizeram merda, não sabe de fato, né, qual foi a extensão da merda deles, mas mostram quão duros eram os kryptonianos. Você fala, putz, sabe, pô, os caras eram duros na queda, podiam, ó, prender os caras, vamos jogar numa zona fantasma e lançar os caras pelo universo, puta tortura, mata os caras, meu. Não, vamos ser mal, vamos prender os caras numa prisão maluca. Eu acho que aquilo ali deu um pouco mais de informação sobre quem eram os kryptonianos, e na época nunca tinha lido quadrinho nem nada, o filme era tudo que eu sabia do Super-Homem. Então fez muito sentido, foi legal. E a interpretação do Terrence Stamp, né? Ainda, Gene Hackman ainda estava por ali, ainda era uma grande referência como grande vilão, mas o Zod, Jurandir, acho que tá meio certo nessa. Neo Before Zod é foda. Mas é um filme meio cafona em alguns aspectos, né? O presidente, a coisa. Era um filme que parece que não tinha muito dinheiro.
Pra gente finalizar, dois de quadrinhos, tá? São bem populares: Homem-Aranha 1 e 2. Homem-Aranha 2 é o do Alfred Molina, né? Octopus.
Só do primeiro filme também.
Não, eu gosto muito do segundo. O segundo é muito melhor, a cena do trem, ele sendo carregado pelas pessoas, ele para no trem com as teias. É emblemática, tá na história do cinema aquilo ali.
William Defoe dando uma de Gollum na frente do espelho. Também tá na história do cinema. E o pau contra o Duende Verde é, assim, alucinante. Mostrou que o bullet time do Matrix podia ser melhor e eles arregaçaram.
Caraca, ele escala totalmente, cara.
É, eu gosto muito da agilidade do primeiro filme, consegue ser dramático ali, já mostrar onde vai a linha do personagem, ter ação, e ser divertido. Acho que o primeiro filme é um marco, assim.
Também, tô com uma descoberta do Peter Parker, de quem ele era, de quem era o Homem-Aranha e...
Putz, que foda. E o ritmo, né? O ritmo disso, puta que pariu. Acho brilhante o ritmo.
Bem acelerado, cara.
Não, mas daí é só acelerado, né? Esse consegue ir, entendeu? De ponto a ponto, sem perder o ritmo, né? O outro, os dois já começam na porrada, e é isso aí.
O primeiro Homem-Aranha me lembra muito o primeiro Batman. Tem muito ali da descoberta e do primeiro vilão, que é sempre marcante e tem que ser um vilão foda.
Então Homem-Aranha 2 é o The Dark Knight, é isso?
Não, o The Dark Knight é mil vezes melhor que a bosta do Begins.
Tá bom.
É, o Begins eu acho que beira uma bosta, né?
Bom, outra. X-Men 1 e 2, tá?
No X-Men 1.
Porra, não pode, cara. O 2, cara, o Noturno, aquela cena inicial, ele desaparecendo.
Não, é o 1. Toda a descoberta do a gente descobrindo o Wolverine, a questão da vampira lá, tudo. Não, eu prefiro o primeiro filme, sempre.
Primeiro. Aí tô com mal. Primeiro, X-Men primeiro. Noturno, adoro o Alan Cummings. Putz, gosto do filme também, não desgosto do filme, mas em termos de fazer mais sentido e tal... O X-Men eu acho que foi meio na descendente, porque o terceiro filme é aquela bomba.
Mas o 2, mano. O 2 é bom demais.
O 2 é bom, mas não é melhor que o primeiro. Não consigo ver isso. Por que você acha o 2 melhor, Jurandir?
Um dos melhores começos da história do cinema. Achei extremamente bem feito, bem realizado. Bryan Singer tava com sangue nos olhos ali. Extremamente violenta, sem ter sangue, sabe? Se o terceiro tivesse um pouco da vibe do segundo, seria um filmaço.
Não, seria. O segundo é um bom filme. É que eu acho que eu tô com mal. O primeiro faz mais sentido. O primeiro, o lance da descoberta, a apresentação dos personagens. Quer saber? Eu acho que foi uma das melhores apresentações de personagens.
Isso, perfeito. A vampira, né? Beijando o cara. O Wolverine, eu acho antológico mesmo. Não esqueço, eu no cinema vendo o Wolverine naquele bar. Fantástico.
O pai do MMA ali. Maurício, pra finalizar, isso foi pra ti pra finalizar, tá? Antes do amanhecer e antes do pôr do sol.
Não, eu sabia que ia vir isso, né?
Não, mas não.
Não tem nada, talvez seja o único filme da história do cinema que não é uma sequência, né, cara? Literalmente uma continuação daquela história. Muitos desses filmes que a gente citou até, parece que eles esquecem um pouco do primeiro, cara, e colocam elementos porque eles não querem perder o público do primeiro, mas é um novo filme. Esse é uma continuação, cara, é a mesma coisa, sabe? É o mesmo carinho envolvido, é as mesmas personagens, é um clima intimista, porque até são dois personagens só, tem a produção, tem o roteirista, e é isso, o set é pequeno, o set é a locação, no caso. Deu? Não faz isso, não faz isso que não tem.
Não, porra. Eu consigo fácil dizer que o Antes do Amanhecer é melhor.
É aquela a coisa, tu prefere você com 30 anos ou prefere você com 20? É a mesma coisa, os filmes são datados, mas datados da história deles, a idade que eles tinham, sabe? Eles tinham 23 anos, depois eles têm 33 anos, sabe?
Eu acho aquela cena do primeiro da loja de música a melhor cena da franquia.
Assim como eu acho ela dançando Nina Simone, ele que sorrindo, isso. E é uma das melhores do cinema. Então...
Juro, seus argumentos foram... Sumária.
Não, eu não estou descartado, não. Enfim, é isso. Deixa aí o seu comentário sobre de todos as suas preferências aqui. Esse programa vai ter sequência, tá, gente? Talvez a segunda, o segundo
seja cast melhor.
Seja melhor. A gente vai amadurecer.
A gente vai amadurecer, vai chamar 20 pessoas para participar, colocar umas explosões.
Vamos ver.
Matar a família de cada um.
Vamos matar a família do Jurandir.
Vamos falar de muita coisa, gente, nas sequências, na sequência desse cast. Por isso, deixa o seu comentário e o que a gente tem que comentar no próximo. Sugestões, tá? Do que a gente tem que discutir no próximo, tá bom? Mande e-mail pra gente lá no rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br. Siga a gente lá no Twitter, @jurandirfilho, @malsaldanha e @soshollywood. Estamos lá, sempre. Até semana que vem.